Bom demais, né? Meu Deus, rapaz, eu cheguei aqui nessa sonzeira aqui. Aleluia, viu? Obrigado aí. Laurinha, potência de voz, não? Você vê essa menina docinha assim, você fala assim, ah, tá, menina na babuca, treta terremoto, velho. Valeu.
Temos que ajudar muito o Pedro, né?
Hã?
Temos que ajudar o Pedro.
Tem que ajudar o Pedro, meu Pedrão? Viu? A maioria delas são todas assim, essa docinha assim, mas corta igual bisturi, velho. Não sai nem sangue, é. Viu? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Cláudio, privilégio, cara. Muito bom. Ó, eu queria dar um anúncio aqui de duas coisas que vão acontecer essa semana. A gente começar a nossa conversa aqui. Primeiro, é que a gente abriu uma escola aí de espiritualidade redentiva. E terça-feira, dia 28, essa escola vai estar aberta. Então, nós vamos ter uma aula magna lá, aberta, para quem quiser participar. Depois, se você entrar lá no nosso Instagram, lá tem o endereço, lá na bio, como é que você entra. E a gente vai ter uma aula lá sobre. Senta aí e ouve com calma, não fica nervoso, não. Que a gente vai ter uma aula lá sobre espiritualidade sexualmente ativa. Então, como tratar a questão da espiritualidade numa perspectiva de sexualidade, como tratar a questão da sexualidade num fundamento de espiritualidade. Como é que essas duas coisas falam da mesma coisa? E a gente fez esse nome meio pró vocação, exatamente porque é uma das coisas que tem confundido tanto a espiritualidade quanto a questão da sexualidade é que elas foram sendo tratadas em campos distintos e às vezes até antagônicos, como se uma coisa, como se fossem duas coisas opostas, né? Sendo que a verdadeira espiritualidade se revela numa sexualidade consciente e intencional. E como não há sexualidade sem verdadeira espiritualidade. Então, essas coisas elas não se separam. Se você está achando que você pode ser sexualmente ativo sem ser espiritual, não tem jeito. E uma das formas de você revelar sua espiritualidade é você discernir o propósito da sua sexualidade. Então, vai ser muito legal. Terça-feira, às 8 horas da noite, e você está livre lá, pode entrar lá na. Outra coisa. É que vai acontecer em Brasília, sábado que vem, dia 2, um encontro assim histórico. Histórico. Em 1974, amigos que juntavam os representantes, né, daquilo que o mundo estava vivendo como avivamento. Então, na década de 70, o mundo estava vivendo um avivamento. A igreja na Europa estava vivendo um processo de revitalização na sua fundamentação teológica. Foi mais ou menos na época de 70 que surgiram os autores que foram fundamentando a teologia que deu base para muita transformação no mundo. Então, é nessa época que nós temos lá John Stott, Franz Schaefer, e vários outros autores, C.S. Lewis. Então, era uma espiritualidade, não era uma espiritualidade de arrebatamento, litúrgica, era uma espiritualidade de aterramento, revelação. Ao mesmo tempo, na América, estava acontecendo uma campanha de evangelização mundial que tinha como ícone o Billy Graham. Estádios sendo lotados e o evangelho sendo pregado. Isso teve repercussão na América do Sul, então alguns evangelistas a modelo do Billy Graham, como Carlos Anacondia no Brasil e alguns outros evangelistas na África, lotavam estádios. Então era comum você ter reunião com 50 mil, 70 mil. Em 1974 eu saí de Uberlândia com uma caravana para encher o Maracanã com 220 mil pessoas para participar de uma cruzada evangelística do Billy Graham. No Brasil. Foi seguramente a maior cruzada do Billy Graham na época. Foi a maior lotação do Maracanã. O estádio do Maracanã nunca repetiu essa lotação desde a sua inauguração. 220 mil pessoas. E a gente estava lá. 1974. Eu estava com 2 anos de convertido. Eu tinha 16 anos nessa época, para 17. Então, e esses amigos se juntaram para resolver um dilema. A evangelização é apenas proclamar, ou a evangelização é finalmente materializar o reino de Deus na terra? E isso era um dilema, porque os teólogos dessa proposta de transformação da linha mais europeia entendiam que não era suficiente proclamar. Então, esses amigos se reuniram para buscar de Deus formas do evangelho ser factível, ser tangível. O evangelho trazer o reino de Deus à terra, e não o evangelho que simplesmente levava o homem para o céu. Então, na forma como ele vinha sendo proclamado na evangelização, ele garantia o homem ir para o céu, mas não estava garantindo para a terra expressões do reino de Deus. E talvez esse seja o grande dilema hoje da igreja brasileira. Nós somos talvez o país que mais proclama, mas não estamos encontrando o evangelho que de fato transforme a nação numa expressão do reino de Deus. Então nós somos os maiores números evangelísticos do mundo, mas somos alguns dos maiores escândalos em termos de abismo social, indignidade humana, miséria moral, social e assim por diante. Então, o que que o evangelho está deixando para os nossos filhos? Então, o evangelho não é para garantir o meu culto. O evangelho é para garantir uma nação que seja habitada. Então, até que ponto o evangelho que eu estou crendo está transformando o país que os meus netos vão habitar? E nós não vamos garantir isso na forma de um rito. Nós não vamos garantir isso com uma sala de aula que atenda as crianças num domingo de manhã. Não adianta a gente montar aqui o melhor ministério que atenda as crianças se a escola que ele frequenta não for transformada pela justiça, pela verdade e pela expressão do reino. Então nós vamos ficar aqui enxugando gelo, fazendo um trabalho paliativo. Paliativo é quando um paciente vai morrer e você dá condições a ele de uma morte tranquila, sem esperança de vida. Então, muitas vezes, a igreja está criando ambientes paliativos. Ela não consegue transformar a sociedade e ela cria um ambiente onde o paciente possa morrer tranquilamente. E a gente não quer isso. Amém? Então, vai acontecer... Esses amigos se encontraram na Suíça, em Lausanne, em 1974. O ano que vem isso vai completar 50 anos. Houve, inclusive, um certo conflito entre aquilo que era a teologia da proclamação e a teologia do aterramento, representada pelo Billy Graham e o John Stott. Eles eram amigos. E que, a partir desse encontro de Lausanne, eles quase entraram em desacordo. Tanto que eles tiveram que fazer depois uma reunião no México para reconciliar isso. O Brasil, a teologia brasileira, sempre sofreu influência do que aconteceu em Lausanne, mas nunca houve um aterramento, nunca houve um compromisso disso de fato ter pilares e colunas. Então agora, em dezembro, nós vamos fazer esse encontro e Deus tem usado a nossa vida, a sua vida, esse ambiente aqui, para hospedar isso. Então a gente assumiu o compromisso em favor do Brasil, da história, essa congregação aqui, nossa vida, assumiu a responsabilidade de fazer esse convite, tomar essa iniciativa para hospedar em Brasília o Encontro Lausanne Brasil, que vai acontecer num dia 2 de dezembro, e que está trazendo gente assim, histórica, e que está entendendo a oportunidade de a gente limpar algumas fontes que foram sendo entulhadas ao longo da história. Então, estou dando essa notícia, às vezes você está ouvindo isso, não está entendendo muita coisa, mas não precisa entender. É só você saber que está acontecendo e que isso é fruto daquilo que Deus tem gerado aqui e que essa congregação aqui, a sua vida, a sua participação, o seu investimento, está hospedando alguma coisa que vai acontecer no Brasil de caráter histórico, redentivo, e que esteja em oração, porque pode ser um marco divisor na história nossa, sem nenhuma presunção, no ano que antecipa o cinquentenário de Lausanne, o ano que vem. Eu estou insistindo nisso para os irmãos entenderem uma coisa. Quantos anos você tem? 41. Quantos anos você tem? 29. Se você pegar esses dois irmãos, com as famílias deles, um de 41, o outro de 29, se você levar esses dois, com as qualificações que eles receberam nesse ambiente, eles vão ter vez, eles vão ter vez em qualquer lugar do mundo. A partir desse ambiente e dos recursos que eles carregam, eles podem optar e morar em qualquer lugar do planeta. E usufruir as benesses disso. Então, a partir do que ele está recebendo aqui da sua vida, aquilo que você está gerando aqui com muito esforço para os seus filhos, seus netos, garante para eles endereço em qualquer lugar do mundo. Com mais ou menos, mais ou menos dificuldade, mas garante. Escolhe um lugar do mundo para você viver que você não vai passar vergonha. No instantinho você vai aprender a língua. Se você não tiver nenhuma atividade, em pouco tempo você vai encontrar uma atividade lá, você vai estar bem. O fluxo migratório brasileiro, há 30 anos atrás, era o fluxo migratório de quem não tinha o recurso. Um aventureiro. Aí pode ser que sim, pode ser que não. Aí os mais valentes sobreviviam. Mas agora não. O grande fluxo migratório brasileiro está acontecendo com aqueles que têm o recurso. E os pais estão investindo nisso. Quando a África... Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Né? Quando a África foi sequestrada dos seus príncipes, eles pegaram como escravos os homens fortes que eles encontravam no campo e que não tinha dono. Então, os primeiros escravos que vieram da África eram os cavalos selvagens pegos a laço. Faz sentido ou não? Com todo respeito. Depois, o comércio de escravos sofisticou um pouco. Aí foi criado um mercado de escravos. Aí você já vinha cavalos domesticados sendo vendidos pelo melhor preço. Porque eles começaram a treinar escravos para subir o preço do mercado. Então você não tinha mais escravo chucro, pego a laço. Agora você tinha uma mão de obra qualificada. Com o tempo, os pais começaram a vender seus filhos para o mercado escravo. Então o mercado escravo africano, ele foi criando uma situação irreparável. Porque ele tirou a força bruta, depois ele tirou a força operária, depois ele tirou a força cultural. Sabe quem está vendendo os filhos hoje para o mercado exterior? As famílias mais prósperas do país. Estão exportando seus filhos para garantir para eles o quê? Qualidade de vida em segurança. 70% dos jovens brasileiros estão pensando em ir embora do país. E para a desgraça dessa nação, as famílias que teriam condições de transformar o país, agora estão vendendo os seus filhos. No começo, eles foram atraídos no campo vil da miséria. Depois, eles foram corrompidos no campo operário de quem tinha competência. Agora, nós estamos sendo esvaziados da nossa possibilidade cultural de fazer dessa nação um lugar digno. Sabe o que está sobrando aqui nesse país? Os velhos. E vão descobrir de maneira tardia que ficaram órfãos. Porque os filhos deles vão estar trabalhando como cuidadores dos velhos de lá. Precisa ser mais claro ou não, amados? Então, em qualquer lugar do mundo que você for, Tininho, você tem vez. Sabe o que você não vai ter? Voz. As pessoas vão até discutir com você como desenhar um novo produto. Então, você pode ir para lá para ajudar a desenhar um carro melhor, um computador melhor. E vai ganhar muito bem para isso. E vai viver até a ilusão de que você se tornou um príncipe. Mas ninguém vai conversar com você qual o destino que eles vão dar para o recurso daquilo que você ajudou a desenhar. E muito habilmente ajudou a vender. Porque quando alguém quiser testar um produto para saber se ele é vendável no mundo inteiro, vai testar aqui no Brasil. A L'Oréal testa todos os seus produtos de pele aqui no Brasil. Nós somos o laboratório de todo produto de pele do mundo. Sabe por quê? Porque aqui nós temos escravo para ser testado de tudo quanto é tipo, cor e tamanho. Porque se der certo aqui, dá certo no mundo inteiro. Então, qualquer produto produzido e testado aqui, vende no mundo inteiro. Mas ninguém vai vir aqui conversar o que vai ser feito do recurso que foi alcançado a partir da nossa experiência. Amém, irmãos? Então, nossos filhos não estão precisando ter mais vez. Estão precisando ter o quê? Voz. Porque vez qualquer escravo bom tem em qualquer lugar do mundo. Amém? Essa é a conversa. Então, dia 2 é um esforço de ter um encontro que marca entre nós o compromisso de várias gerações de trazer o que para os nossos filhos? Lugar de voz. Amém? Então, vocês estejam orando. Porque isso passa aqui dentro.
Eu tenho 54 anos, evidentemente, eu não vivi o pacto de Lausanne. Né? No entanto, como eu conheci o Evangelho muito novo, eu peguei os reflexos e fazia parte das minhas conversas na adolescência, o que aconteceu no pacto de Lausanne, as conversas entre o Lloyd-Jones, né, que tinha muita dificuldade com a visão do Billy Graham a respeito do Evangelho, que levava as pessoas para o céu, mas não interferia na terra. Enfim, aquelas coisas todas chegaram quando eu tinha lá 14, 15 anos. E aí aconteceu uma coisa interessante. Numa viagem, num determinado momento, eu tive a chance de passar por Lausanne por acaso. Não fazia parte do caminho. E a Luciana achou estranho. Falou, nossa, por que você está tão emocionado de estar aqui? Falei, porque isso aqui representa um pacto, um momento em que a Igreja Ocidental se reuniu e combinou entre si as questões mínimas para o Evangelho nesse mundo. Nós estamos fazendo 50 anos, é uma hora excelente de rever, mas aí para vocês, eu não sei se vocês conseguem entender, a relevância de se pensar isso no Brasil e de se viver esse momento, mesmo que seja com poucas pessoas, em Brasília. Isso aponta uma direção, isso aponta um sentido, isso pode representar um outro símbolo e os próximos 50 anos. Isso é muito significativo. Então,
um marco.
Para a maior parte, pode parecer estranho, pode ser simplesmente uma reunião do tipo, 50
mas não
anos.
É.
Não é. No mundo espiritual, há uma significância, há uma profundidade nesse encontro. Concordo?
Claro. Não, e é o seguinte, e numa data emblemática, porque a gente vai estar fazendo isso num ciclo de 7 semanas. 7 semanas de 7 anos, que dá 49. Porque o ano que vem é um jubileu. Em tese, é como se a gente pudesse celebrar aquilo que aqueles homens pactuaram há 7 semanas de 7 anos, na perspectiva de um início de uma nova semana a partir de uma consciência da liderança jovem brasileira. Então a coisa mais importante que vai acontecer dia 2 é que Deus deu a graça da gente reunir boa parte das maiores expressões de liderança jovem para poder fazer essa força de arrasto no sentido do Brasil finalmente assumir uma reflexão maior sobre como aterrar o reino de Deus e não simplesmente como ficar proclamando as suas benesses. Goiânia é parte essencial disso, porque quando esse avivamento aconteceu no Brasil nos anos 70, a capital desse avivamento foi Goiânia e Belo Horizonte. Então as duas cidades que protagonizaram o avivamento, que deu origem às maiores lideranças evangélicas hoje do Brasil, as maiores igrejas, os maiores ministérios hoje do Brasil, em escala, aconteceram a partir dessa realidade, dos anos 70. Goiânia, Belo Horizonte e, na esteira disso, Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Goiânia, BH, repercutiu no Rio como efeito multiplicador. Então, você precisa entender a sua história, o que é que acontece aqui, uma fonte precisa ser limpa. E o Brasil inteiro se beneficiou disso. Agora eu quero te dar uma notícia grave, porque tem tudo a ver com essa congregação. Nós já estamos falando, meu amado. A mensagem já começou. Que é o seguinte, presta atenção no que aconteceu no Brasil. O ambiente transformador espiritual do Brasil aconteceu nas escolas. O avivamento que aconteceu em Goiânia, sabe essas coisas que você vê aqui, essas mega igrejas de Goiânia, os mega movimentos que alcançaram o Brasil, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde isso aconteceu? Nas escolas. Através de dois ministérios essenciais, Mocidade para Cristo e ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então você imagina o que era um movimento espiritual, estudantil, em pleno anos 70. O que estava acontecendo nos anos 70? O auge de uma revolução mundial em termos de direcionamento político-social. O Brasil estava vivendo o auge do governo militar, como proposta de conter um eventual crescimento de uma cultura comunista. E aí o que, que acontece no Brasil? Uma explosão de avivamento em que área? Na área estudantil secundária e na área estudantil universitária. E aí, nós, os estudantes, encontramos nesse movimento força para buscar sentido na nossa formação profissional. Então, a espiritualidade estava respondendo à nossa crise de vocação. A minha crise com 15 anos de idade não era com Deus. A minha crise com 15 anos de idade é porque não fazia sentido o tipo de prática que a igreja tinha naquilo que era o meu desafio no ambiente estudantil que eu vivia. Não havia concomitância. Então a igreja estava pedindo de mim uma espiritualidade que não fazia sentido no meu ambiente profissional que eu estava me formando. Era como se eu tivesse que optar entre uma coisa e outra. O que é que aconteceu nos anos 70? Um avivamento que deu sentido. Aí a gente levou essa espiritualidade para a escola. A gente vivia a nossa espiritualidade não no ambiente litúrgico da igreja. A gente vivia a nossa espiritualidade aonde? No ambiente estudantil. Resultado disso, apareceu a Jocum, que era um movimento de líderes no sentido de expandir isso. Então, nós tínhamos a plataforma da reflexão espiritual, MPC, ABU, e tínhamos uma agência de formação missionária que era Jovens com uma Missão. Isso no Brasil alcançou uma repercussão maior do que em todo mundo. Presta atenção no que aconteceu. Gradualmente, a igreja foi crescendo como fruto disso. Olha que ela cresceu, ela descobriu que ela tinha uma liturgia para manter. Então, em vez dela usar o crescimento dela para realimentar o processo, ela começou a se ocupar dela mesma para manter a atividade. Olha que a igreja começou a se preocupar e manter a atividade de uma instituição que estava crescendo, onde ela foi buscar seus trabalhadores? Na escola. Então a igreja começou a esvaziar sua própria fonte. Então, sabe quem mais drenou o ambiente estudantil dos verdadeiros transformadores da sociedade? A igreja. De novo. Como na história. Sabe quem é responsável pela degradação do ambiente escolar hoje no Brasil? Não é a sociedade. É a igreja. Porque ela foi dizendo para os seus filhos que eles tinham que fazer uma escolha. Ou servir a Deus, ou servir o mundo. Aí ela foi buscar na escola os seus serviçais. Quem foi buscar na África a mão de obra para custear o progresso que o Evangelho trouxe para a Europa? A igreja. Por isso que a escravidão africana é irmã da reforma protestante. Aconteceu na mesma época. A reforma trouxe prosperidade, a igreja cresceu, prosperou, mas agora ela tinha que buscar o quê? Prestador de serviço. Onde ela foi buscar isso? Nos escravos. O que que a igreja começou a fazer? Drenar as escolas para produzir prestador de serviço. Quando você buscou na escola aquele que poderia transgredir a sociedade, quem se levantou na escola? Os delinquentes. Gente que agora tinha capacidade, mas não tinha cultura. Então as nossas escolas passaram a viver uma crise de cultura e um fomento de capacidade. Nós estamos capacitando nas nossas escolas gente sem cultura. Então não existe cultura de espiritualidade, porque a cultura de espiritualidade virou o quê? Cultivo da religiosidade. Então nós pegamos nossos transformadores para cultivar a religiosidade, em vez de fazer deles transformadores da cultura. Eles agora mantêm o rito e a escola ficou órfã. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não, Marcos? Então, qual é a grande responsabilidade dessa comunidade aqui? Assumir a responsabilidade da educação. Dar propósito ao que você está investindo na formação dos seus filhos. Para que você não esteja investindo na qualificação dele. Mas que nesse ambiente aqui, esse menino possa ser, além de qualificado, ele possa ter o quê? Cultura, voz, de quem pode transformar, e não de alguém que vai se conformar como escravo bem-sucedido de uma atividade corrompida. Porque para piorar tudo, a gente ainda criou nichos de escravos bem-qualificados. Aí que nós empobrecemos mesmo. Não bastou a igreja sequestrar os príncipes, a igreja sequestrou os príncipes de um lado para servir o rito, e os agentes de transformação criaram escolas, bolhas, para proteger seus filhos. Aí as escolas que mais podiam transformar foram entregues à miséria.
Posso dar um dado
Pode
histórico?
Pode falar, professor.
Isso. Eu vou fazer um comentário aqui e, por favor, percebam no meu comentário uma análise histórica e não uma crítica. Bastante atenção nisso. Não estou fazendo uma crítica. Década de 70, Universidade Federal de Goiás, assim como a Universidade Católica de Goiás, não havia PUC ainda.
Isso é um dado histórico, irmão. Isso aqui não é pregação para depois fazer um apelo, não. Isso é um ensino espiritual, porque às vezes você acha que nós estamos falando essas coisas aqui, nós não estamos pregando, não, nós estamos pregando, isso é palavra de Deus.
Mas na década de 70, nós tínhamos só, em Goiânia, só as duas universidades, e a Goiânia estava bem no seu início, bem no seu início mesmo. E aí os jovens se reuniam, você estava lá em Uberlândia, você participava disso, porque você interseccionava a sua vida com isso daqui, mas eu estava aqui. Os jovens se reuniam no gramado do campus da Universidade Federal, aí tinha lá médico, contador, administrador de empresas, engenheiro, eles se reuniam ali porque eles estavam se formando e eles queriam viver um evangelho que fizesse sentido nas profissões deles.
Transformasse o país.
Essas reuniões aconteciam no gramado debaixo das árvores, como você acabou de falar, muito influenciado pela ABU. E nas escolas, nesse momento eu estava no ensino médio, nas escolas, Mocidade para Cristo, fazendo aquele trabalho fantástico. E os dois trabalhos, tanto esse na universidade quanto, no caso da Mocidade para Cristo, produziam reuniões sem nenhuma cor denominacional. Nenhuma. E aí vem o ponto que eu queria que você não entendesse como uma crítica, mas uma análise. Na Universidade Católica e na Federal, havia um grupo que se chamava Comunidade Evangélica Universitária, CEU, onde não havia uma figura sacerdotal, não havia um pastor, não havia uma figura que representasse o sacerdote.
Não havia uma definição de rito.
Nem de longe. E eles se reuniam ali para conversar, para dialogar. Uma boa parte das pessoas conheceu, muita gente de Goiânia conheceu o evangelho nesse lugar. Eu sou fruto de pessoas que passaram por esse lugar. Um deles é o Marcos Augusto Felizbino, que costuma estar aqui na primeira ou na segunda reunião.
Um revolucionário.
Revolucionário. Só que eles se formaram. E aí o encontro na faculdade, o encontro na universidade termina. Muito bem. Duas pessoas saem dali, vão para a comunidade do qual eu fazia parte, outras duas foram para outro lugar, e outras duas pegaram esse nome e começaram um movimento fantástico, genuíno, de derramar do Espírito, lá no centro de Goiânia, chamado Comunidade Evangélica. Tinha a Comunidade Evangélica Universitária, e aquilo foi fantástico, aquilo abençoou o Brasil inteiro, aquilo chegou em todos os lugares. Mas, infelizmente,
amigos.
Dois amigos.
Íntimos.
Mas, infelizmente, num determinado momento, a instituição virou um fim nela mesma. O mesmo risco que nós corremos, por isso que não é uma análise e como quem critica, é uma análise como quem busca aprendizado. E isso foi
não
ganhando
é um
força.
Ele, é o nosso.
Isso, somos nós, a nossa
somos
família.
Somos nós.
E aí eu me lembro que a crise voltou, porque aí de novo eu vivi na segunda geração disso, falou, mas o evangelho não era para a gente sair ao invés de ser para...
Se
né?
salvar... Vocês entendem a relevância dessa comunidade aqui? A força que existe aqui, acumulada, onde cada família aqui poderia efetivamente representar um núcleo de revolução se ocupasse com o processo e menos com o resultado? Em vez de a gente estar ocupado em salvar a riqueza, a gente está ocupado em multiplicar a riqueza. Não é distribuição de renda. Não é distribuição. Eu não acredito em distribuição de renda. Eu acredito em geração de renda. Eu não acredito em catequese. Eu não acredito em treinamento. Eu não acredito em treinamento. Eu acredito em conscientização. Eu não acredito em rito, eu acredito em cultura. A partir das nossas casas, gerar um ambiente de cultura para esses jovens que acabaram de... Porque senão daqui a pouco não vamos gostar dessa banda porque ela é brilhante no nosso culto. A hora que essa banda estiver tocando bem mesmo, a hora que eles saírem desse lugar de ter que vencer os próprios medos, aí nós temos que colocar outro desafio para eles e não continuar tocando. A hora que eles estiverem tocando aqui com absoluta certeza de que eles estão fazendo o melhor que eles sabem, acabou. Nós temos que enfiar eles no outro ambiente de desafio, porque senão eles vão ser a melhor banda para o pior culto. Então, quando você tem finalmente a melhor banda para o culto, ela é a melhor banda para o pior culto. Porque a banda boa para o culto mesmo é aquela que está morrendo de medo de não funcionar, mas assume a responsabilidade. A grande contribuição desse grupo que acabou de tocar aqui não é saber se eles tocam bem ou mal. É porque eles assumiram a responsabilidade.
Isso inspira.
E isso nos inspira. Então nós não temos que formar aqui os melhores escravos do mundo. que vão estar lá seguros de que agora eles fazem o melhor e por isso eles alcançaram o direito, porque quem assume o direito nunca assumiu a responsabilidade. Sabe por que você está com dificuldade de fazer transição da sua empresa familiar? Porque você tentou qualificar quem tinha o direito e não entregar responsabilidade para quem não tinha capacidade. É? Sabe por que as pessoas estão com dificuldade de fazer transição? Porque elas estão tentando qualificar alguém para ele assumir o direito. Em vez de entregar a responsabilidade para quem ainda não é capaz. Quando você finalmente reconhece aquele que tem direito, você nomeou um escravo. Quando você entrega a responsabilidade para quem ainda não é capaz, você encontrou um filho. Continua aí, ó, dando poder para os seus melhores escravos. Transformando seus filhos no seu pior escravo. E vamos ver onde é que esse país vai chegar. Um país de velhos órfãos que não encontraram o propósito da sua prosperidade. Porque na hora H, os filhos foram receber mais para cuidar dos velhos dos outros. Que conversa! Ou o nosso país acorda, ou nós estamos fazendo adestramento de pet. O que nós estamos chamando de escola, de qualquer outra área aí de atividade com criança, é adestramento de pet. Malabarismo de circo, para saber quem produz o melhor espetáculo. E não quem de fato assume o quê? Responsabilidade. Então, meu irmão, queria ler um texto aqui para a gente terminar a conversa. Seguinte, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, diz assim, verso 8, diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer mostra-nos o Pai? Você está vendo como é que a gente tem uma ideia de ver Deus a partir do poder e não de conhecer o Pai a partir da relação? Jesus está dizendo: você me conhece. Então, se me conhece, você conhece meu Pai. O que que Filipe está pedindo para Jesus? Faça alguma coisa que prove para nós que você veio da parte de Deus. Então, o que que Filipe está pedindo? Um escravo qualificado e não um filho. Quem é que vai transformar o mundo? Aquele que carrega seus valores ou aquele que você capacitou? E muitas vezes, tentando capacitar seus filhos, você perdeu o seu tempo de comunicar para ele o quê? Seus valores. Aí ele ficou longe dos seus valores, buscando capacidade. Bem devagar. Ele ficou longe dos seus valores, buscando capacidade para, enfim, ter o direito. Depois, quando ele volta, ele quer herdar a empresa, mas não quer herdar a família. E a primeira coisa que ele vai fazer na hora que ele herdar a empresa é cortar todos da família que dá um trabalho para ele. Inclusive você. Entregando você para um cuidador. Não estou te apavorando, não, mano. Fica tranquilo, eu tenho 66, eu estou do lado de cá. Eu posso falar. Uma coisa é quando eu falava isso com menos de 50, há 20 anos atrás. Agora eu estou falando isso com mais de 60. Você acha que existe ambiente isento disso? Você acha que a religião protege a gente disso? Então vou te falar, quem está fazendo os cortes mais rápidos? As igrejas. As igrejas hoje são um ambiente onde os velhos são descartados de forma mais rápida, cruel e passiva. Entrega para um velho que deu a vida para as famílias, um apartamentinho de 60 metros quadrados, que não consegue receber um casal. Se ele não for míope, ele não consegue ver a televisão que ele senta na sala para ver. Entendeu ou não, irmão? O hall desse apartamento não consegue manter uma conversa de 15 minutos em pé. E o povo acha que está tudo certo. Quais são as primeiras pessoas que a gente tira do culto, Alexandre? O velho e a criança. Porque os dois incomodam pela mesma coisa. Eles falam um trem que ninguém entende. Agora é curioso, quando você coloca um velho que fala um trem que ninguém entende, junto com a criança que fala um trem que ninguém entende, os dois se entendem. Então quem será que não está entendendo? Porque o velho e a criança entenderam não é o que se fala, é quem fala. Ser treinado no que se fala é vez. Ser quem fala é voz. E nós precisamos parar de treinar aquele que tem vez pelo que fala para ser aquele que tem voz por ser quem fala. Amém, irmãos? Jesus amado. Aí Jesus continua, ele diz assim, estou aqui, ué. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu tenho dito não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das obras. Digo a verdade, agora presta atenção, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, mas fará ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Presta atenção, mano. Jesus não garantiu que nós vamos fazer as mesmas coisas que ele fez. Isso é uma obrigação. Jesus garantiu que nós vamos fazer coisas ainda maiores, isso é uma inspiração. Quando você toca a sua vida do jeito que você está tocando, qualificando mão de obra, você está deixando para os seus filhos uma obrigação de fazer bem feito o que você já fez, ou uma inspiração para a partir de você fazer o que ele ainda não fez. Então você está qualificando alguém para manter bem que você já fez, ou você está sendo a vida dele uma inspiração para, através do seu testemunho, fazer o que você ainda não fez. Então Jesus é a obrigação da igreja ou a inspiração do mundo? Jesus entregou a igreja como uma coisa a ser mantida como obrigação para nos atender, ou um ambiente favorável para que a partir desse ambiente a gente faça o que ainda não fez. Então nós estamos arrastando nossos filhos para a igreja, para manter o que já foi feito, como se fosse uma empresa herdada, ou dentro desse ambiente eles vão poder assumir o risco com segurança de fazer o que ainda não fez. Você está deixando como legado para a sua família. é para que as próximas gerações, a partir de você, sejam inspiradas com você, louco da cabeça. Adormeceu pensando em fazer uma coisa e amanheceu querendo plantar laranja. E isso era uma insanidade. Então as próximas gerações vão inspirar em você a fazer o que elas nunca fizeram ou vão ser obrigadas a manter o seu pomar de laranjas. Tudo aquilo lá é um patrimônio a ser mantido ou é um legado de cultura para inspirar transgressores como você? Gente que não se conformou. O que que nós recebemos como legado? A inspiração para fazer o que ainda não foi feito? Ou a obrigação de manter o que já está feito? Você quer manter o que você já fez? Contrata um escravo. Mas não corrompa seu filho. Quer inspirar alguém para fazer o que ainda não foi feito? Então comunica seus valores para os seus filhos. E invista tudo que você conseguiu até agora em formar uma cultura e não em aprimorar uma prática. Não adianta ter os melhores produtos do mundo se nós não estamos transformando as pessoas do mundo. Não adianta. É frustrante você lá na escola ficar ensinando técnica. Se você não forma a pessoa. Não, professor. É de torar, não é?
Nós começamos a nossa conversa aqui falando de Lausanne. E um momento histórico na nossa história, um momento histórico na nossa história, em que as nossas lideranças entenderam que o evangelho precisava ajudar as pessoas, usando a expressão que você usou aí agora, a aterrar a vida, né? E aí me chama muita atenção nesse texto que você leu, trouxe para a gente aqui, eu vou voltar no mesmo texto, vou voltar no mesmo lugar e voltar um pouquinho acima. Eu pergunto muito para algumas pessoas próximas, quando foi que Jesus nos prometeu que nos levaria para o céu? E é uma pergunta que eu sempre faço. Qual foi o momento em que Jesus prometeu para a gente que nos levaria para o céu? É uma pergunta tão simples essa, né? E quase sempre a resposta das pessoas é esse texto. Jesus fala, olha, na casa do meu pai há muitos aposentos. É o início do capítulo aí. Então eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. E aí assim... Eu vou aparentemente dar uma volta, mas eu vou retornar no ponto de onde nós começamos e na mensagem que está sendo trazida aqui. Parece que eu vou viajar, mas segura um pouquinho aí, você vai ver onde nós vamos voltar. Quando um judeu dos dias de Jesus usa a expressão casa de meu pai, ele não está falando do céu, ele não está falando do invisível. Quando Jesus foi encontrado aos 12 anos pelos pais que o haviam esquecido, ele diz, por que vocês estavam preocupados? Vocês não deviam me encontrar? Aonde? Na casa do meu pai. Ele estava falando do quê? Do céu? Quando Jesus pega um chicote, derruba mesas e mexe com todo mundo que está ali, ele diz, vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de câmbio, um lugar de comércio, onde ladrões têm se escondido. De novo, ele estava falando do céu? Não. E aí, nesse texto aqui, Jesus usa uma expressão muito forte. Quando o pessoal pergunta para onde que você está indo, ele diz, vocês sabem para onde eu vou. Ele usa a expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A expressão literal aí é muito interessante. Ere, dere, shaim são nomes de três portas que estavam no templo. Porque Jesus está falando do templo o tempo todo. Jesus está falando, eu sou a porta que se chama caminho, a porta que se chama verdade, a porta que se chama vida. As três portas do templo. quando a pessoa entrava e terminava de frente da Arca da Aliança. Então perceba que o evangelho que Jesus apresenta para nós é um evangelho onde nós estamos inseridos no aqui e agora. Nós somos conectados com o eterno, nós somos conectados com o céu, nós somos conectados com o invisível, como nós começamos essa reunião aqui. Todos nós aqui somos seres que atingem com as nossas mãos o céu. As nossas orações, segundo nós aprendemos em Apocalipse, elas chegam ao céu conforme um incenso e voltam para a terra, como se fosse um trovão. Então as nossas orações acessam o céu e trazem consequências para a terra, porque nós estamos aqui e nós fomos chamados para interferir aqui, como filhos que percebem a responsabilidade do Pai. Então quando Jesus diz, vocês sabem para onde eu vou, vou construir uma morada para o Pai, que são vocês mesmos, aqui, todos nós. Eu sou essa referência para vocês de uma pessoa habitada.
Eu sou essa habitação.
Eu sou essa referência para vocês de uma habitação do qual vocês também vão ser. E são esses os aposentos que eu estou preparando para o meu Pai.
O diabo fez a gente pensar que o homem vai morar com Deus, sendo que Apocalipse diz que nós somos a habitação de Deus com os homens. Então a gente está achando que Jesus foi preparar uma habitação no céu. Não, ele está preparando a habitação de Deus na terra com os homens.
E a nossa ingenuidade de levar as pessoas para o céu, ao invés de trazer o céu para as pessoas que estão aqui na terra, o céu do invisível, o céu do eterno, o céu do que não é efêmero, o céu onde nós guardamos as coisas que de fato têm valor.
E aí as pessoas acham que quando a gente está falando isso, é porque o nosso empenho de transformar a terra, é porque nós vamos salvar, porque finalmente a gente vai ter um lugar aqui, uma casa que presta, uma rua que presta. Não, mas eu não tenho essa ilusão, não. Porque a Bíblia diz que isso está tudo reservado para fogo. Quando a gente está falando isso, é o empenho, o compromisso de transformar a Goiânia numa cidade justa, vai formar um povo pleno. Mas enquanto a gente estiver fazendo uma cidade que presta só para mim, o povo não presta, porque é egoísta. Mas quando eu estiver fazendo uma cidade que presta para todo mundo, o povo passou a ser o povo habitável. Aí Deus quer morar com esse povo. Mas Deus não vai vir morar com um povo que resolveu o problema de quem? Dele, aquele pedacinho de trem que resolveu o problema dele, achando que Deus agora vai baixar no puleiro que eu arrumei para ele. No meu altar. Não, mano, Deus não está escolhendo o altar que ele vai descer. Vou explicar uma coisa para você. Se Deus fosse só Deus, ele ia no melhor culto. Quem é pai aqui? Se você tiver um filho com problema e um filho sem problema, qual quarto que você visita primeiro? É mesmo? Então Deus, como Deus, escolhe o melhor culto. Mas como pai, ele ia no pior. Então talvez Deus, nesse momento agora, como pai, esteja indo para o pior culto, que é onde o filho dele está precisando. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, velho. Então nós estamos fazendo um culto para receber Deus ou nós estamos provendo um ambiente para encontrar o pai? Amém? Então esse esforço é para formar a pessoa. E aí, Cláudio, o nosso esforço aqui é de inspirar e não de gerar um padrão. Nós não estamos aqui para gerar um padrão de comportamento. Então eu quero que você entenda, vou fazer uma linguagem pedagógica aqui agora. Então a igreja é um ambiente, um encontro da família. A mesa, onde todas as gerações se encontram, e os recursos são compartilhados de uma forma inspiradora. Então não é um rito onde todo mundo senta e come apressadamente seu próprio pão. Então o elemento mais essencial da vida da igreja é sua pedagogia e não a sua liturgia. Amém? Então, vou pegar meu amigo Fábio aqui. Vem cá. Eu estou tendo essa liberdade com o Fábio, porque a gente é amigo há muito tempo e já compartilhamos nossas duas intimidades e eu sei muito bem o que vai no coração dele. Então, só dois amigos que se conhecem e têm segurança da relação podem se expor publicamente com todo constrangimento, sem nenhum comprometimento. Então, como eu conheço a história, o compromisso dele, o empenho, e também dou testemunho de como o Fábio, no seu ímpeto de ver a coisa resolvida, já enfrentou muita bagaceira, sendo às vezes até mal interpretado, porque era seu esforço intuitivo de fazer a diferença. E aí fica de boa, porque quando a gente tem essa intuição de fazer a revolução, a gente é mal interpretado, bem interpretado, mas graças a Deus a gente pode pertencer ao grupo daqueles que nem todo mundo fala bem da gente. Porque a hora que todo mundo começa a falar bem da gente é porque a gente está perto de virar um capeta. Então, amém? Amém, irmã? É isso. A hora que todo mundo falar bem de você, fica esperto que em algum lugar você se desviou do seu propósito. Então, quando alguém falar mal de você, você... Estou acertando. Então, é o seguinte. Aí eu vou chamar aqui o Tininho. Vem cá. Pode trazer seu filho bem junto. Eu esqueci seu nome. Henrico. Beleza? Eu sei que ele já se conhece, mas eu queria aproveitar hoje esse ambiente pedagógico para fazer as devidas apresentações. Esse é o ambiente. Tininho, esse aqui é o Fábio. Fábio, esse aqui é o Tininho. É. Você conhece a família dele, o pai dele? Fala de quem que você é filho, o que que seu pai tá lá?
Guerreiro, Altino. Essa é a história do Altino.
Tá vendo?
Que história.
Tá vendo? E às vezes na relação direta, o Altino lá com as suas ansiedades de pai não conseguiria ajudar o filho dele como o irmão pode ajudar. O Tininho é um transgressor. É um cara que não quer se contentar em simplesmente fazer bem feito o que já foi feito. Então esse encontro aqui é para que vocês se adotem.
Legal.
E contem suas histórias.
Eu posso contar para ele que eu estou tomando uma surra aqui hoje?
Eu posso falar para ele que eu estou tomando uma surra aqui hoje?
Estamos. Senão está sozinho. E tudo que não falta na sua história é sinceridade. Mas encontros como esse podem devolver o quê? Sensibilidade. Isso aqui é uma escola. Sabe quem vai conseguir pagar pro Tininho o que esse encontro aqui pode promover? Quem vai pagar essa escola para o Fábio, para ele devolver para ele mesmo a virtude de comunicar virtude? Porque se não houver esse encontro, sabe quem vai desfrutar de toda a virtude do Fábio? As laranjas.
Só.
E nós vamos chupar ela sem o menor pudor. E para desgraça ainda vai achar alguém lá que no saco da laranja fala assim, essa tá ruim.
Para quem não sabe, o Fábio planta laranja.
Vou explicar.
Ele é o plantador de laranja. Então eu queria trazer isso assim de forma, tomando a liberdade que a gente tem de amigos. E sabe quem vai ser o maior beneficiário dessa cultura de valores? Ele vai herdar a terra. Porque isso aqui vai ser uma relação o quê? Que inspira. Mas se a gente não quebrar, isso aqui vai ser padrão de obrigação. Isso aqui vai ser o medo da obrigação. E aí o medo da obrigação pode transformar um transgressor em delinquente. E pode transformar uma fonte em velho. Aí ele já não dá mais fruto porque ele virou um cuidador de relíquias. E esse aqui não gera fruto porque ele virou um delinquente. Mas quando você faz esse pacto de vida, então você pode dizer para o Tininho, tudo que eu vou te contar fará com que você faça coisas ainda maiores. Eu estou te contando isso porque você vai poder fazer o que eu fiz. Mas não se contente, se inspire, porque você fará ainda. E aí quem vai fazer ainda maiores? Acabou. Acabou, gente. Meu irmão, isso está feito. Isso está prometido. Você está perdendo o seu tempo tentando fazer o que não está feito, em vez de aproveitar de forma sobrenatural o que está feito. Isso aqui é uma promessa. Você quer ter a participação do Espírito Santo? É isso aqui. Sabe qual o compromisso que Deus tem com o que você está fazendo? Zero. Sabe qual o compromisso que Deus tem com esse processo? 100%. Isso aqui já nasceu bem sucedido. Acabou. Você não vai perder um minuto da sua vida tentando salvar o que já está salvo. Glória a Deus, irmãos. Esse foi o caminho que Deus escolheu para gerar seus filhos. Não é treiná-los. Porque senão eles vão ficar cada dia mais ansiosos, pensando que eles têm que fazer bem feito o que já foi feito. E não ter coragem de ousar, ainda que um pouquinho mal feito, a fazer o que ainda não foi feito. Por isso que muita gente não entende por que eu insisto no Matheus vir aqui interromper um tocador de bateria que toca melhor do que ele, para ele ter coragem. Nós estamos querendo resolver um baterista, mano. Nós estamos pensando em estimular o Matheus para nós ter um tocador de bateria melhor do que o que está tocando hoje. Sabe quem vai tocar uma bateria melhor do que o Matheus toca? Ou do cara que está tocando hoje? Sabe que dia que isso aqui vai atravessar? Sabe que dia que isso aqui vai entrar fora do tom? Sabe que dia que isso aqui vai errar um compasso? Sabe que dia que isso aqui vai errar uma harmonia? Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos ensinando isso aqui a pensar como isso aqui. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Pensar, porque ele vai pensar que ele vai ter que assumir um padrão comportamental que ele não erra, para ser o quê? Aceito. Sabe que dia que ele vai ser isso aqui? Nunca. Então o que, que eu garanti para o futuro dele? A realização ou a frustração? Então pronto. Então investe no que o capeta está querendo ensinar o povo a pensar. A ser repetidor de missa. Porque o que você está garantindo para o futuro? Pessoas o quê? Frustradas. A América campeão de depressão e o Brasil campeão de ansiedade. Olha o caminho que nós estamos seguindo. Olha para onde nós estamos exportando nossos filhos. Para o matadouro. Vendidos como gado, de elite, porque nisso nós somos bons. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, inspiração. Ausência de culpa. Sabe como é que você pode libertar esse menino da culpa? Responsabilidade. E você segura a onda. Amém? Amém? Estou aqui, meu filho, para você poder errar.
Você me dá 5 minutos?
Claro, sempre tempo se quiser, meu irmão.
Eu quero 5 minutos só, e esse momento foi feito para mim, em 2 sentidos. A minha mãe ficou viúva com 28 anos, com 4 filhos. Naquele momento, a cidade a chamou de louca. O meu irmão mais jovem, o caçula, tinha 15 anos. Ela emancipou ele com 16 e ela tinha uma pequena propriedade mesmo. Mas a gente achava que a gente era filho de fazendeiro. E aí a gente foi conhecer isso, meu irmão com 16, o gerente do banco chamou ela de louca, a sociedade inteira falou, essa viúva vai jogar tudo fora, e ela entregou essa pequena propriedade, foi no gerente, abriu uma conta para cada um e falou para eles, olha, todo mundo vai trabalhar, não interessa como e que, o que vocês têm é isso aí. E ela foi para o balcão. Eu quero dizer para vocês que ela fez o contrário que eu fiz até hoje. Ela não protegeu ninguém dessa oportunidade, desse risco total. Todo mundo se virou, todo mundo se esfolou, se arrebentou, um saiu de um lado, outro saiu, todo mundo se salvou. E nós estamos aqui protegendo os nossos filhos, treinando os nossos filhos. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Eu precisava de ouvir isso. Eu tenho 2 filhos. Graças a Deus, eu não posso queixar dos meus 2 filhos. O Paulo sabe, são 2 príncipes. Mas eu preciso imediatamente de resolver uma questão na minha vida que tem me amolado muito, muito mesmo. Que é o que mais amola as pessoas, que é a questão da sucessão. A sucessão. E essa sucessão, a gente quer fazer ela bem feita, e não tem que fazer bem feita, tem é que atirar, né, os seus filhos para dentro dela, para errar também, para coisa, enquanto é tempo. Né? É o que é bem feito. Né? E o Paulo colocou muito bem aqui que a gente quer treinar esses filhos, a gente quer colocar eles lá no PhD do máximo para que eles venham fazer tudo errado, enquanto eles podem iniciar fazendo tudo errado para dar certo. Para dar certo. Muito obrigado, Paulo. Isso aqui foi fantástico hoje.
Amém, irmãos. Amém. Então, nós não estamos formando a coisa, nós estamos formando a pessoa. Você acha que Deus deu esse trabalhão todo para nós pensando que a coisa ia ficar bem feita? Deus tinha certeza que ele ia entregar uma coisa para nós que não ia ficar tão bem feito como se ele mesmo estivesse fazendo. E Deus, mesmo sabendo que a gente não ia fazer tão bem feito como ele mesmo faria, ele nos ensinou a assumir o quê? Responsabilidade. Responsabilidade. Amém? Para a gente poder entregar para o Henrique um mundo o quê? Justo. E não um mundo cheio de direitos, de gente injusta. Porque quanto mais direitos o mundo tem, mais injusto ele se torna. Porque cada um se apropria do seu direito. Mas quanto menos direito o mundo tem, mais justo ele se torna, porque a gente compartilha os direitos. Então nós não estamos precisando de gente que sabe defender o direito, mas que assume a responsabilidade de compartilhar. Para que haja o quê? Justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Privilégio. Privilégio. Tudo que a gente conversa aqui, todas as áreas. Se a gente fala aqui de dinheiro, nós não estamos precisando fechar um orçamento. Quando a gente fala aqui de dinheiro, é responsabilidade. Responsabilidade. Nós pegamos 4 jovens nossos aqui para dar uma volta no mundo. Sabe quanto nós tínhamos de garantia de dinheiro? 0. Porque a gente foi lá e empenhou todo o recurso que tinha. A conta ainda não fechou. E tem gente que tem hora que me pergunta assim, alguém deu oferta? Não é isso. Não faz essa pergunta. Pergunta, como é que eu posso compartilhar essa responsabilidade? Porque isso aqui não é filantropia. Isso que não é favor, nem é taxa. É um ambiente para gerar o quê? Responsabilidade. Você tem um recurso lá parado? Você não está sabendo o que vai fazer com ele? Vamos conversar, ué. Vamos transformar esse recurso que está parado em gerador de renda. Vamos montar empresa com ele. Vamos montar um negócio para esse menino. Amém? Vamos ser um investidor na vida dele. Porque a última coisa que vai precisar é de oferta. Ou de aprender a pagar tributo. Ou nós vamos ensinar esse menino a pagar dízimo. Ou nós vamos ensinar ele a fazer donativo. Ou nós vamos ensinar para ele que ele nasceu numa família onde o recurso que a gente tem é para gerar, formar pessoas, encorajá-las a assumir a responsabilidade. E se der um ruim, a gente paga a conta até dar certo. Até dar certo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nesse ambiente aqui, não pergunta quanto que é a taxa. Nem se contente a fazer uma oferta, que é bem-vindo, está tudo bem-vindo. Mas vamos além disso. Vamos bem além disso. Para formar um povo que juntos assume o quê? A responsabilidade. Cortando a carne, se for preciso. Porque se não é esse recurso aí que você não sabe para quê, vai ser exatamente para aquilo que você imaginou que podia. Para pagar uma doença, uma UTI, um divórcio, uma encrenca trabalhista. Vai guardando. Vai guardando para tudo quanto é desgraceira que você imaginou. Vai guardando e Deus vai honrar a sua fé. Estou amaldiçoando, não. Eu estou só confirmando o que você creu. Não fui eu que criei isso. Mas são algumas pessoas que estão crendo nisso. Aí vai aparecer um plano de saúde para falar amém. Vai aparecer uma companhia de seguro para garantir sua fé e nada contra isso. Todas essas coisas têm que ser feitas, mas não com propósito de vida. Não com propósito de vida. Porque garantir futuro não é propósito de vida. Transformar o dia de hoje com aquilo que eu tenho e sou, isso é propósito de vida. Porque não adianta garantir o futuro do Mateus com o melhor plano de saúde, se lá no futuro o hospital que vai receber ele só tem vampiro. Só tem gente corrupta que se valeu daquilo para explorar o dinheiro que ele acumulou com tanto esforço. Depois não reclama. Depois não reclama de você ficar no UTI um mês, sendo que às vezes você não precisava ter ficado 3 horas. Até você gastar lá tudo o que você acreditou. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então o que, é que nós temos que garantir para o futuro do Mateus? A UTI? Não. O homem de honra que vai receber ele lá. E não vai ver na necessidade dele a oportunidade de explorar ele até a última gota de sangue. Certo ou não? Pronto. Simples assim. Nós estamos forçando uma barra aqui porque está dolorido. E não está dolorido por causa de nós. Está dolorido por causa deles. Ou a gente acolhe, time. Ou nós estamos perdendo o tempo. Nós não. Nós estamos perdendo o tempo dele. Que foi entregue a nossa responsabilidade. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, o testemunho, a revelação, a unção do Espírito Santo de Deus, seja em nós, conosco e através de nós. Amém. Vamos em paz.